Você já parou para pensar que o que estamos vivendo hoje, em 2024, foi o que restou de nós? Nos últimos anos, a gente viveu a escalada de uma guerra de narrativas sem precedentes em nosso país e, como consequência direta, uma polarização que beirou a guerra civil. Além disso, passamos também por uma pandemia, que foi muito agravada justamente por causa dessa mesma guerra de narrativas, especialmente pelas desinformações que fizeram a cabeça de boa parte da população. É por causa disso que, sem exagero nenhum, eu repito, estamos vivendo o que restou de nós. É bom ser enfático nesses momentos, porque a gente já percebe no horizonte o quanto tudo isso está sendo esquecido por parte de algumas pessoas. Ao que parece, ensinar os mais jovens e os que nasceram depois de tudo isso não vai ser o suficiente. A gente vai ter que continuar nessa guerra de narrativas para não deixar a desinformação vencer na cabeça das pessoas que presenciaram essas infelicidades que eu mencionei. Essa tragédia que vivemos pode ser um dos pontos de conexão com a tragédia de Sófocles, batizada de Antígona. Aqui vemos uma disputa de narrativas, duas formas de olhar para um mesmo fato, uma polarização que acaba se estendendo para o povo, uma disputa com um governo autoritário, uma mulher que ousa desobedecer e assumir as consequências de seus atos sem pestanejar. Não é nem um pouco raro encontrarmos raízes narrativas, filosóficas e até do comportamento humano quando olhamos para o teatro grego. E em Antígona, isso se repete. Eu comecei esse editorial falando sobre a disputa de narrativa, polarização e até sobre a pandemia que deixou milhares de mortos por aqui. Se a gente substituir os mortos de uma pandemia pelos que caíram durante uma guerra, em Antígona vamos encontrar todos esses elementos que nos assombraram nos últimos anos. Se Sófocles fosse um autor contemporâneo, talvez sua tragédia tivesse os mesmos elementos que teve ao ser escrita mais de 400 anos antes da Era Comum. Se a gente parar para pensar, é tempo demais para que a gente não tenha aprendido a superar certas questões. A gente, que ama literatura, não tem poder nenhum para encerrar essa discussão ou para transformar a obra de Sófocles em algo obsoleto e distante dos nossos dias. Mas a gente pode começar discutindo, afinal, o que é que tem nas páginas de Antígona e que a humanidade parece não ter aprendido. Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
E eu sou a Ana Raíssa.
E hoje a gente vai falar sobre mais uma peça de teatro. Dessa vez, a gente foi buscar lá no baú empoeirado do teatro grego, trazendo de Sófocles, um dos maiores autores do teatro grego. A gente vai falar sobre Antígona, sugestão da Raíssa, antes que vocês perguntem, beleza? Vamos conversar sobre isso logo depois dos recados. E Raíssa, seguinte, o que está acontecendo com Suposta Leitura para quem não sabe, para quem não escutou os episódios anteriores, para quem está perdido no tempo? Teve uma mudança recente no Suposta Leitura, certo?
Teve, estão acontecendo muitas coisas. E a principal dela é que agora nós temos apoios mensais. Então, a partir de R$5 mensais, você já recebe a primeira recompensa, que é a nossa newsletter exclusivo para apoiadores de qualquer faixa. Então, a partir de R$5 mensais, você já recebe. Se você quiser, puder ajudar com valores maiores, vai receber também outras recompensas. Então, a depender da sua faixa de apoio, você pode receber, além da newsletter, participar de sorteios, participar da gravação da ficha técnica do episódio, participar da nossa live mensal. Agora também temos lives mensais. Já fizemos uma, inclusive, foi ótima. Participar do nosso Clube do Livro e participar do Suposta Leitura ao Vivo, que é o quê? Que é acompanhar a gravação aqui com a gente. Desde que lançamos isso, nunca mais gravamos sozinhos. Tem sempre o pessoal acompanhando aqui. Tá sendo bem bacana, tá sendo uma experiência bem interessante. E para apoiar, é só acessar catarse.me/suposta-leitura. Então você vai em catarse.me/suposta-leitura e faz lá o seu apoio. Se você não quiser apoiar mensalmente, se você desconfia de plataformas, se você tem alguma teoria da conspiração a respeito disso, faz um Pix pra gente, que é mais simples, né? Então o Pix vai para suposta-leitura@gmail.com, no valor que você quiser e puder. Mas lembrando que quanto maior o valor do apoio, mais recompensas você recebe. E esse apoio é para quê? Para manter este lugar. Os episódios vão continuar quinzenais e os episódios vão continuar gratuitos para quem quiser ouvir, para quem quiser reouvir, para quem quiser compartilhar. Então, assim, não posso apoiar, não quero apoiar, não acredito na instituição dinheiro, você pode compartilhar. gente, que já ajuda pra caralho. Então, assim, ouviu, gostou, indica pra galera, indica nas suas redes sociais, que isso também é apoiar o Suposta Leitura. Então, chama o pessoal pra ouvir. Quanto mais gente ouvindo, mais essa conversa se expande, mais a gente tem ideia pra trocar, mais assunto a gente vai ter, né? Então, você pode ajudar a gente no catarse.me/supostaleitura, pix pra supostaleitura@gmail.com e compartilhando nas suas redes sociais.
É claro, se você começar a apoiar o Suposta Leitura a partir de agora, é só você ir lá na aba de novidades na nossa página no Catarse, que você vai ter acesso às informações e às recompensas, às newsletters antigas também. Tá tudo lá disponível para você. E aproveitando que estamos aqui, esse episódio está sendo lançado no final de fevereiro, Raíssa, o que, que nós estamos lendo no Clube do Livro? Qual que é o livro que nós estamos debatendo?
Nós estamos lendo o famosérrimo Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que era um pedido antigo dos ouvintes. Tem isso, se você tá pedindo pra gente ler um livro e a gente não leu, você pode pagar a gente agora pra ler o livro. Olha só, você pode ser um pequeno déspota, déspota esclarecido. E a gente tá lendo, nós temos votação, e são vocês que propõem, né? Dessa vez a curadoria não é minha, do Lucas, vocês propõem. A gente faz a votação em duas etapas e essa primeira leitura vai ser da Isabel Allende, da Casa dos Espíritos. Então, estamos lendo, estamos discutindo. E como que a gente discute, Lucas? A gente vai encher a lista de leitura das pessoas? Como que a gente tá fazendo aí? O pessoal pensar assim, porra, vou participar porque é massa demais.
A gente tá trabalhando com o formato de um livro a cada 2 meses. Então, agora, no final de fevereiro, tá terminando o primeiro mês de leitura da Casa dos Espíritos. Mas se você se animou, se empolgou, você pode se juntar a nós aí no Clube de Leitura, correr um pouco com a sua leitura. Você tem até o final de março para acompanhar a gente nessa leitura. Ou você pode, opcionalmente, também entrar para o Clube do Livro e aguardar a leitura do Casa dos Espíritos acabar para você começar junto do próximo livro, que nós não sabemos ainda qual vai ser, porque a gente vai votar em conjunto lá com o pessoal que está fazendo parte do clube. Beleza? Então, só para vocês saberem que essa é uma das recompensas que a gente tem disponível no nosso Catarse e que está rolando aí e está sendo bem legal. Raíssa, antes da gente entrar na discussão de hoje, também tem mais um recado. A gente começou esse movimento de criar o nosso Catarse de Suposta Leitura justamente para a gente ter o nosso editor oficial. O Sotrate é o nosso editor atual, ele que está editando os episódios, ele já é ouvinte nosso há algum tempo, ele se voluntariou para editar os episódios até que a gente batesse a meta do Catarse para poder pagar um editor para fazer isso para a gente. Só que aí o que a gente conversou? É mancada, né? A gente deixar o Sotrate editar de graça, a gente pega o dinheiro e beleza, Sotrate, valeu, dá um tapinha nas costas e vamos pagar um outro cara aleatório, entendeu? E a qualidade da edição do Sotrate tá legal pra caramba, então eu acho assim que poderíamos oficializar isso. Então a partir desse mês de fevereiro, Sotrate, ele já não é mais assim só um colaborador, não diminuindo, porque isso foi muito bom pra gente agradece, mas agora ele tá oficialmente na equipe do Suposta Leitura, ele é o nosso editor.
Muito bom, bondade sua. A gente só voltou porque o Sotrate se voluntariou. A gente jogou lá no grupo, quem participa do grupo do Telegram tava no dia dessa conversa, a gente falou, olha, queremos muito voltar, estamos com muita saudade, mas não tem como, não dá pra voltar. Então a gente só voltou por causa do Sotrate. E isso aqui não é um podcast de gente otária, a gente não ia deixar ele pra trás.
Exatamente. É vacilo, né? Você, pô, faz o trabalho de graça aí pra nós por um mês, e aí depois quando eu tiver dinheiro pra te pagar, na verdade eu vou pagar uma outra pessoa e você até mais, entendeu? Seria muita bancada fazer isso, né?
Então agora somos oficialmente uma equipe de mais de 3, porque tem a Gabi. Gabi recebendo elogios sempre nas suas artes belíssimas, que são belíssimas mesmo. E então agora somos 4. Então tem mais gente pra vocês reclamarem. Não precisa reclamar só com o Lucas, hein?
Oi, meu nome é Ângela Mogadouro, sou de São Paulo, capital, e sou ouvinte do Suposta Leitura há uns 3 anos. Gosto muito. Suposta Leitura é produzido e apresentado por Lucas Mota e Ana Raíssa Guedes. As capas são feitas por Gabi Fontes. A edição é do Sotrate.
E para quem está chegando pela primeira vez aqui, esse é o Suposta Leitura, um podcast sobre literatura. E ele é quinzenal. A cada 2 semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre o universo dos livros de forma geral. Para você não perder, é só assinar o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast, a gente está em todos. E já que você vai fazer isso, também a gente pede para você avaliar a gente no seu aplicativo favorito, dar os seus 5 estrelas para o Suposta Leitura, porque isso ajuda muito, muito, muito a gente a chegar em novos ouvintes.
E nós estamos nas redes sociais, então Então, se você quiser acompanhar a gente pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo Telegram, é Suposta Leitura nas três redes. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, como fazem os maias, supostaleitura@gmail.com.
Eu sou o Lucas, eu também tô no Twitter e no Instagram, no @mrlucasmota.
E eu sou a Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's. E essa peça, como disse o Lucas, é uma peça que tem mais de 2.400 anos. Então, é muito mais velha do que qualquer um de nós poderia imaginar. É parte de uma trilogia do que se entende hoje, modernamente, como uma trilogia. Que começa com Édipo Rei, que a gente conhece aí bem por cima a história do complexo de Édipo e tal. Édipo em Colono, que é a vida de Édipo depois que ele deixou de ser rei, que ele furou os olhos, os próprios olhos, porque tinha cumprido a profecia do oráculo. E Antígona. Porém, ela foi a primeira a ser publicada. Sófocles é um dos grandes tragedistas, né? Um dos grandes poetas, que eles chamavam os poetas gregos, porque no original essas peças eram em verso. Tem tradução em verso para o brasileiro, português brasileiro. Tem em prosa, que eu imagino que foi a que a gente leu, né, Lucas? É que eu tenho em casa em prosa, eu sempre li em prosa.
Sim.
E está aí há mais de 2.000 anos fazendo sucesso. Não é uma peça que foi perdida e depois foi encontrada. Na época que o Sófocles publicou, ela já ganhou o jabuti lá. Tinha jabuti na Grécia Antiga, ela já fez sucesso. Aliás, o Sófocles, eu não sei se você viu isso, Lucas, mas ele era premiadíssimo. O cara arrasava. E aí, sei lá, tinha o Eurípides, que era mais velho que ele, mas também escrevia tragédias e tal, e assim, ganhou uns prêmios. Mas o Sófocles, pressupõe-se que nenhuma peça dele nunca não foi premiada, porque, né, os gregos tinham grandes premiações de poesia e de peças de teatro, e ele sempre foi, pelo menos no terceiro lugar ali, ele sempre ganhou. E Antígona foi premiada logo que saiu e foi encenada ao longo do tempo. Sófocles viveu muito tempo, e para um cara que nasceu 2.400 anos atrás, ele viveu o tempo pra caralho, assim. Ele viveu uns 90 anos. Eu acho que o mundo nunca tinha visto uma pessoa tão velha. E quando ele morreu, ele foi enterrado com honras e tava rolando a Guerra do Peloponeso. Diz que a guerra parou pra cortejo dele passasse, né? Tipo o Pelé quando foi jogar contra algum que tava rolando a Segunda Guerra Mundial e diz que parou a guerra lá pra ver o Pelé jogar. Umas paradas assim, era, o cara era importantíssimo. Então não é aquela coisa assim que, nossa, foi uma peça redescoberta. A gente teve sorte que ela chegou até nós, porque o Sófocles deve ter escrito umas 70 obras e a gente tem, assim, 5 ou 7 completas, né? E existem fragmentos e existem citações de escritores da época dele a peças dele que não chegaram até nós. Existe uma citação a uma peça de Eurípides, que também se chamava Antígona, mas que também não chegou até nós. É a falta que a internet faz. Por quê? Porque Antígona é uma figura mitológica, não foi o Sófocles que inventou. Da mesma forma que Édipo é uma figura mitológica e Édipo seria o rei de Tebas, e ele teve toda uma questão do oráculo que falou que ele ia matar o próprio pai, ia dormir com a própria mãe, e ele saiu de casa por isso, porque ele não queria que essa profecia se cumprisse, mas ele não sabia que ele era adotado. Então, o melhor das novelas tá aí. E Antígona vem depois. Ela acompanhou o pai na sua desgraça, o pai virou mendigo, ficou cego e tal, e ela acompanhou o pai. O pai, ele foi expulso de Tebas depois disso, né? Pelo Creonte, que tomou o lugar do rei. Creonte era o quê? Cunhado dele. E tinha sido cunhado de Laio, que era o pai de Édipo. E aí, essa história começa quando Édipo já morreu. Édipo teve 4 filhos com a própria mãe, que eram Ismene, Antígona, e os 2 irmãos, que eram gêmeos, Eteocles e Polinice. E esses irmãos estão brigando pelo trono. E eles eram gêmeos, eles chegaram à inspiradíssima solução de que, não, então cada um vai reinar 1 ano. E, obviamente, não deu certo. E aí, Eteocles rolou ali 1 ano dele, ele virou pro irmão e falou, não, meu brother, isso aqui é o eu sou o rei, vai pra lá. O irmão sai da cidade e fica puto, e o Polinice planeja derrubar o Eteocles. Antes de morrer, Édipo tinha rogado uma praga nos filhos, porque na sua desgraça e na sua cegueira, os filhos meio que largaram pra lá, né? Tipo, ah, o bicho ficou louco aí, deixa ele pra lá. E as filhas acompanharam, as filhas cuidaram de Édipo. Então ele, a versão moderna é rogar praga, mas ele colocou lá a maldição lá nos filhos de que eles iam acabar se matando um pela mão do outro. E foi o que aconteceu. Eles entram em guerra pelo trono e as portas, né? Tebas era chamada de a cidade de 7 portas, porque as cidades eram cercadas, era a cidade-estado, e um mata o outro. Creonte, que é o cunhado que fica nesse vai e volta do trono, Creonte Conte assume novamente o poder e faz um decreto de que Eteocles ia ser enterrado com honras de estado e de herói, porque ele defendeu a cidade, e que Polinices não poderia ser enterrado como um traidor da cidade. Ele não poderia ser enterrado, ninguém poderia chorá-lo e não se poderia colocar luto por ele. E a irmã acha isso um absurdo. A história começa nesse ponto, quando Antígona sabe do decreto de Creonte de que ela não poderia chorar o irmão, ela não poderia enterrá-lo e que ele seria deixado para apodrecer em praça pública. Creonte colocou seus soldados lá para vigiar. E a ideia é que ele fosse desgraçado na visão da cidade, para mostrar, né, que é isso que acontece com o traidor da pátria, essa coisa toda. E Antígona não aceita isso nem por um segundo. E aí a peça começa nesse momento. Então, tudo isso que eu falei para vocês aqui que aconteceu, a gente sabe por quê? Pelas peças posteriores que cronologicamente acontecem anteriormente. Então, esse mito já existia, que para eles provavelmente não era mito. E Sófocles escreveu sobre esse mito e, como eu disse, é dito que Eurípides também tem escrito sobre esse mito e não chegou. Então, o que chegou para a gente sabe desse mito através do Sófocles. E é daí também da peça que o Freud vai desenvolver. Não é uma teoria, mas me foge a palavra, do complexo de Édipo. E aí tentou se inventar um complexo de Jocasta, depois que Jocasta é a mulher, a esposa barra mãe do Édipo, mas que é outra conversa aí. Então a gente sabe disso através da peça, e é uma peça que foi reencenada continuamente nesse tempo. Ela nunca ficou perdida, assim, ela nunca foi reencontrada, como eu disse, e ela foi muito citada. Então você tem escritores clássicos que gostavam muito dessa peça. Sófocles sempre foi tido como o poeta trágico por excelência. Então quando você vai estudar Platão, Aristóteles, que eles estão falando do que seria a obra de arte perfeita, Sófocles é sempre citado. Então ele é um cara que tá aí na lista de best-seller há uns milênios. E aí é dessa peça que a gente vai falar. É uma peça curtinha, a minha peça favorita. Um dia eu pensei, meu Deus, eu nunca pedi pro Lucas ler essa peça, com certeza ele vai gostar. Mas eu só vou saber agora se ele gostou.
Então, eu gostei. Já vou responder você e vou responder ao mesmo tempo a Gabi, que colocou aí nos comentários se foi difícil pra gente ler esse livro, né? Depois você responde aí do seu lado, eu já vou responder junto aqui, vocês duas. Pra quem tá ouvindo a gente, uma das recompensas do nosso Catarse é poder assistir as nossas gravações ao vivo. Temos ouvintes aqui com a gente que vocês não estão ouvindo, mas eles estão participando no chat de texto, então eventualmente a gente vai responder eles aqui durante a gravação. Eu achei difícil só no sentido, assim, de memorizar os nomes dos personagens, porque nome grego é meio zoado, tá ligado? Pra gente que é brasileiro, só perde pra quando você tá lendo um livro de literatura russa. E aí não dá pra entender quem é quem mais, assim, você não consegue lembrar o nome dos personagens, é muito esquisito, sabe, por a sonoridade do português brasileiro, a não ser que você seja uma pessoa estudada e saiba falar grego e saiba falar russo, entendeu? Aí, beleza, pra você vai ser fácil. Mas, nesse sentido, eu tive uma dificuldade com esse livro por conta dos nomes dos personagens. Eu ficava o tempo todo voltando. Quem que é esse cara aqui mesmo? Que eu já não sei mais quem é, entendeu? Porque como ele tem toda uma estrutura de peça de teatro, no começo das falas tem o nome. Então eu sei quem tá falando. A merda acontecia quando o personagem não tava em cena falando, mas ele era citado por alguém, entendeu? Sei lá, a Antígona vai e cita o nome de alguém que não tá em cena. Aí lascou, quem que é esse cara mesmo? Aí volta eu puxar algumas páginas pra trás lá pra tentar lembrar quem que é esse maluco. Porque é tudo nome esquisito que na minha memória não entra muito fácil. Mas foi a única dificuldade que eu tive, a única. Porque em termos de narrativa, eu pensei que eu teria mais, por ser um texto muito antigo, sabe? Eu pensei que, ok, ele é um texto muito diferente do que tá sendo produzido mais recentemente, e eu não tô acostumado, pode ser que eu demore pra... Não foi. Foi uma leitura bem ágil, bem tranquila. Por se tratar de um texto grego antigo, eu achei fácil, muito fácil de entender, de acompanhar. A ideia da coisa, tudo gira em torno da Antígona desobedecer o tio dela, que nesse momento é o rei de Tebas. Esse negócio de que ela quer pegar o irmão dela e que foi decretado pelo rei como um traidor de Tebas. Então, ela quer pegar o corpo dele e fazer um ritual fúnebre, lá, tipo, enterrar ele. É só isso que ela quer fazer. Isso é proibido, né? Ela faz e ela sabe que ela vai ser condenada, e quando ela é confrontada, ela não nega. Ela fala, não, fui eu mesmo que enterrei mesmo, e é isso aí mesmo, sabe? Eu acho da hora muito essa postura dela. Então, eu gostei por causa disso. Porque, primeiro, eu pensei que a história ia pra esse lado de que, tipo assim, não investigativa. Eu não pensei que eu ia ler uma peça de investigação, né? Mas eu pensei que ser uma coisa assim, tipo, ó, a gente tá suspeitando que você enterrou aquele maluco ali e ela meio que se esquivando pra não morrer. Mas não, ela pega e fala logo uma vez, não, fui eu mesmo. É isso aí mesmo, quer matar, mata. Entendeu? Quer me prender, prende, eu tô aqui. Não vou nem fugir. Isso, pra mim, foi a força desse texto. porque ela, para todos os efeitos, porque ela faz parte da família ali, ela é sobrinha do rei e tal, ela tem um monte de privilégios ali naquela sociedade, mas ela tá numa situação totalmente, assim, de vulnerabilidade. Não tem nada que ela possa fazer, sabe? Tipo assim, ela não tem poder político para enfrentar o rei, para conseguir aliados, ela não tem isso, sabe? Ela não tem poder bélico, ela não tem um exército que segue ela acima de qualquer coisa, não tem. Para todos os efeitos, assim, ela é encarada como muitas vezes a gente vê a mulher sendo tratada na literatura, especialmente quando a gente fala de épocas mais antigas, assim, dela não ter lugar, dela não ter voz. Ela sabe, desde o primeiro momento, que a decisão dela vai custar caro. E ao mesmo tempo ela vai e faz. E tem esse negócio assim de que a motivação dela é o seguinte, ela fala que é a lei dos deuses, os deuses pedem pra gente fazer esse ritual fúnebre e tal. Então tem um pouco dessa discussão de você seguir o que é a tradição religiosa ou de você seguir o que é uma ordem de um governante, que é uma ordem completamente autoritária. Assim, ele queria que deixasse o corpo do cara lá pro... Olha, eu tenho problema com o nome, eu já não sei qual que é o cara que a Antígona ia enterrar.
Polinice?
Então é esse maluco aí. Daqui a pouco eu vou esquecer de novo. Ele queria que ele ficasse lá pra ser comido pelos urubu, pelos bichos, assim, e que não pudesse nem prestar uma homenagem, não podia nem enterrar o corpo, era pra deixar, tipo, jogado. Tanto que eles descobrem que a regra foi descumprida quando os soldados chegam lá onde é pra estar o corpo e o corpo não tá lá. E alguém falou, pô, tiraram esse corpo daqui. Tipo, levaram, provavelmente assim, pra fazer um ritual fúnebre, né? Pra enterrar ou pra fazer alguma outra coisa. Mas eles sabem que alguém descumpriu a lei quando eles veem que o corpo foi tirado do lugar onde que era pra ele ter sido deixado abandonado, né? E pra mim, essa foi a força do texto que me pegou. Que fez, legal, tipo, Antígona. Ela não é uma heroína no sentido, assim, de que ela não tem um poder real pra fazer nada, pra causar nenhuma mudança. E não é a intenção dela causar a mudança. Ela não tem uma intenção de, vou trazer conscientização para o povo, vou lutar contra esse governante autoritário. Ela não tem nenhuma dessa motivação. Assim. O que ela quer fazer é enterrar o irmão e acabou. Ela sabe que ela tá descumprindo uma lei e ela tá bancando isso. Ela falou assim, fui eu mesmo e é isso aí. Isso eu achei legal pra caramba. Mas, Raíssa, eu queria devolver pra você a pergunta, por quê? Você me recomendou ler esse livro pra gente gravar pro Suposta Leitura? Que eu me lembre pelo menos umas duas vezes. Uma vez agora, que a gente finalmente tá fazendo episódio, mas acho que um ano atrás, dois anos atrás, você já tinha falado muito bem desse texto e por alguma razão acabou não entrando no cronograma na época, né? Mas é um texto que você gosta muito já há muito tempo e que você insistiu nele. Você falou, não, vamos falar quando você puder, dá uma lida nisso aqui. E quando eu falei que eu tinha lido, você ficou empolgada com a possibilidade de gravar sobre ele. Eu queria te perguntar, por quê? O que esse texto tem de tão especial para deixar você com essa empolgação toda? Assim?
Eu acho ele muito moderno. Você falou, né? Você pega um texto antigo e falar da forma como a mulher é retratada. Eu acho ele muito moderno por isso, assim. E é moderno no sentido de que esse tipo de discussão, tanto a discussão, né, do papel da mulher que desobedece, ela tá aí desde que o mundo é mundo. Então a gente achar que... a literatura colocar uma personagem mulher forte agora é militância. Porra, não é. E é o que você falou, ela só quer enterrar o irmão. Tanto que da primeira vez que o corpo some, os caras vão atrás, pegam o bicho lá, decompondo e devolvem pro vento, o relento lá. E eles não sabem quem fez. E ela volta e solta uma fina camada de pó por cima do irmão. Ela já não move o corpo. E deixa lá os jarros com uns líquidos funerários e tal. E ela só deixou essa fina camada de pó para dizer assim, eu voltei aqui de novo e eu vou fazer. Porque ela já não conseguiria enterrá-lo mais, né? Ela ia fazer o quê? Abrir com a mão a terra? Ela tenta no momento. Então, é isso. Ela banca essa decisão dela. E eu acho também, além de muito interessante o fato de ser uma mulher... Gente, leiam Édipo Rei também, se vocês gostaram dessa peça. Assim como o Édipo, a mulher dele acaba se matando, porque tragédia é tragédia, assim. Todo mundo morre no final. Então, a Jocasta acaba se matando quando descobre que Édipo era seu filho. Édipo fura os próprios olhos, ele arranca os próprios olhos com um alfinete da roupa dela. Ele pede a Creonte, que era seu cunhado, para cuidar das filhas. Porque ele fala assim, os homens, eles são herdeiros do trono. Mas as mulheres, elas não têm lugar na sociedade. E elas não podem ficar desassistidas. Então eu peço que você cuide delas. Porque elas sempre estiveram comigo à mesa e toda essa questão. Então o Sófocles, ele não estava criando uma coisa do nada. Tá ali de que a mulher tem um papel na sociedade grega, principalmente, de que ela não está nem um pouco perto do papel masculino, do papel social masculino. Então é isso. A Antígona, embora em alguns momentos ela fale... para pro Creonte. Ele fica acusando ela de louca, falando que ela tá louca, e ela fala, não, qualquer um nessa cidade concordaria comigo, mas ninguém tem coragem de falar nada. E é o noivo dela, que é filho do Creonte, que quando chega para pedir pro pai para libertar a Antígona, que ele fala pro pai assim, mas não é só por ela. Todo mundo tá falando na rua. Todo mundo tá achando que ela merecia honras de heroína por estar fazendo isso. Porque ela não desonrou a memória do irmão. E o Creonte fica em cima daquilo ali. Ele quer porque quer manter o próprio ato. Tem uma hora que ele fala assim, depois que a gente vencer essa guerra, eu sento no trono e aí eu posso ser tão humano quanto vocês queiram. Mas agora não. Depois que ele fala, né, olha, nesse momento eu vou manter, ele toma uma decisão de déspota, né? Todo mundo tá falando pra ele que, nossa, as ruas estão dizendo. Inicialmente, a Antígona fala que as pessoas não têm coragem de dizer que pensam como ela, mas todos pensam. Depois já chega pro Creonte que não, que as pessoas estão realmente falando que os exércitos são contra aquela posição, porque a pena da Antígona foi ser enterrada viva. Um tio ótimo, parente é bom demais. Ela ia ser colocada numa caverna que seria tampada para sempre, e ele disse que ela receberia somente a quantidade de trigo e de água suficiente para mantê-la minimamente viva. Então, assim, ela não foi condenada à morte, né? Isso é requinte de crueldade. E aí, o filho dele, que é noivo da Antígona, chega para falar assim, mas o que você tá fazendo não faz sentido e tal. E ele fala, não, depois que o meu decreto for cumprido, aí eu vou ser tão humano quanto vocês queiram, mas nesse momento não. E ele começa a entrar numa preocupação que ele mesmo externa, diz assim, se eu não consigo controlar minha casa, se eu não consigo governar minha casa, como que eu vou governar um país? Então, tanto ele quanto Antígona, eles têm esses dilemas morais que, para mim, são muito modernos, assim, que ainda falam muito com a gente, que é você também ficar entre o que é uma lei escrita e uma lei não escrita. Onde é que está escrito que a gente tem que enterrar nossos mortos? Em lugar nenhum. Mas é uma coisa da qual ela não abre mão. E pro Creonte, assim, como que eu vou decretar? Como que eu vou fazer leis? Como que eu vou mandar em exércitos e numa população civil se dentro de casa ninguém me obedece? Nem a sobrinha, nem o filho. E o filho era comandante do exército dele, então ele já leva aquilo como uma desobediência de um subordinado e tal. E o noivo da Antígona acaba se matando também, assim, é tragédia, todos morrem. A irmã, inicialmente, a Antígona fala pra ela, olha, a minha ideia é tal, eu vou enterrar meu irmão e eu estou te chamando pra ir comigo, pois era seu irmão também. E a irmã, não, eu não vou desobedecer a lei porque é uma lei que vai ter resultados catastróficos. Então a irmã vai por esse lado, de que não, é lei, né? A lei é dura, mas é lei, felizmente eu vou fazer porque tá na lei e não pode. E a Antígona, em nenhum momento, ela pensa o contrário. Então, eu acho essa peça fácil de ler, apesar de ter 2.500 anos quase, eu acho ela impressionantemente moderna. As discussões que ela traz são modernas, assim. Embora a gente esteja falando de uma cidade-estado, embora a gente esteja falando de mitos gregos, embora a gente esteja falando de nomes complicados que são mesmo, é muito moderno a discussão que ela traz. É muito moderno essa questão da desobediência civil, é muito moderno essa questão do papel da mulher ali, tanto na sociedade quanto no seu papel familiar. É muito moderno quando ela fala pro Creonte que, embora reis como você, ditatoriais, que não foi essa palavra que ela usou, mas embora chefes de Estado ditatoriais como você não queiram que o povo fala. Isso é muito moderno. E é por isso que eu acho que é uma peça que nunca desapareceu, culturalmente falando. E é uma peça que ela sempre ressurge. A gente andou lendo sobre isso, né? Ela sempre ressurge em momentos que essas discussões voltam. Então, na época da ditadura militar aqui no Brasil e na América Latina, ela foi muito reencenada. Em épocas de guerra, ela sempre volta à baila, porque ela é muito próxima de nós. E eu acho que é isso que sempre me chamou a atenção. A primeira vez que eu li nessa intenção, assim, de, ah, vou conhecer o texto, mas provavelmente esse texto não tem muito o que me falar, porque são coisas muito antigas de uma civilização muito longe da nossa. E eu fiquei muito impressionada de como todos esses debates, todas essas camadas de debate que ela traz são muito próximos de nós. Tem a questão da violência e da oposição à violência, que é o que a Antígona fala, que ela fala que ela não foi forjada para o ódio, ela foi forjada para o amor. E isso também é uma discussão que está muito próxima de nós. E ser forjada, ser criada para o amor, não significa também que ela ia não fazer nada, porque ela desobedece. E ela é arrastada pelos soldados E não tem um momento que ela... Não, olha. A irmã, ao contrário, a irmã fica com a consciência pesada depois e pede para ser morta junto com a Antígona. Ela pede a parte dela da pena, né? Não, eu também fiz. E o Creonte já sabia que ela não tinha feito. Mas ela quer assumir o erro junto com a irmã. A própria Antígona não deixa. E ela dá uma insistida, mas só depois que a Antígona já tinha sido condenada. Então, eu acho muito impressionante como essa peça tá muito próxima, assim. Não é uma peça que a gente precisa ter aquele monte de nota de rodapé para entender. Ah, esse dilema moral só é um dilema moral, porque na época era assim, assado que se entendia. Não, a gente não precisa de nota de rodapé para entender qual é o dilema moral dessa peça. E eu acho que é por isso que eu sempre gostei muito dela. E agora eu reli de novo para a gente gravar. Obviamente, vocês sabiam já que eu ia reler mesmo. E procurei outros textos, textos de prefácios, de edições diferentes da minha e tal, para ler. E não é privilégio meu ficar muito espantado com essa peça. Não é porque eu sou grandes coisas. Todo mundo que lê fica muito espantado com a sua contemporaneidade, assim. E não é porque ela era deslocada. Ah, lá atrás, ela era muito moderna para a sua época. Não, eram contextos que faziam sentido na época e continuam fazendo sentido até hoje.
Você leu os outros dois dessa trilogia, Raíssa? Só por curiosidade, você leu?
Li. O Édipo Rei eu li algumas vezes e é muito bom mesmo. Édipo Rei é considerada a peça perfeita. Então, vocês que escrevem peça aí, ó, jamais serão. E Édipo em Colono, que seria a segunda parte, ela é a mais longa de todas, ela é bem longa. Ela foi publicada pouco antes do Sófocles morrer. Eu falei, né, que ele morreu com uns 90 anos, então tem uma diferença de décadas entre a publicação dessas peças. Então, entre elas, o Sófocles publicou muitas outras coisas. Eu acho que foi com o Édipo Rei, ele ganhou um concurso, e aí ele ganhou um cargo no governo por causa desse concurso. Olha só como eram as coisas. E era um cargo tipo militar, uma parada nada a ver. É, bem, nada a ver pra gente hoje, né? Então, é muito interessante ler, porque você vê também que, assim, fala tudo da mesma família, né? Então, apesar dela ter uma distância de décadas e de momentos do escritor, faz muito sentido hoje em dia ela ser lida como uma trilogia. O Édipo em Colono, ela é mais prolixa. Mas o homem tava velho também, né? Não vamos cobrar. Ela é mais longa, ela é mais sentimental. Então ela não é uma tragédia no sentido, né, de tragédia, que é o que eu tô falando, que todo mundo morre. Pelo contrário, o Édipo, ao final, ele se reconcilia com os deuses. E aí Zeus fala para ele que onde ele morrer, onde ele for enterrado, aquela cidade nunca vai perder uma guerra, ela vai ser abençoada. E aí o Creonte quer ir atrás dele, fala: não, então traz esse filho da puta pra ser enterrado aqui. Agora volta. E ele não quer voltar. Ele tá em Argos. Esse tempo todo ele tava meio protegido do rei lá. E aí fica aquela assim: e aí, onde é que ele vai morrer? Onde ele vai ser enterrado? E acaba que ele é enterrado num lugar escondido, que também não é normal para peças dessa época. Então ele chama o rei e fala assim: olha, já ouvi os trovões aqui, é hora de eu ir e eu não quero que ninguém saiba, para que não haja, né? Ele tinha muito medo também de ser desenterrado, levado para outro lugar e tal. Então não se sabe onde Édipo foi enterrado. Mas aí todo esse contexto a gente só tem lendo as três peças. Mas Antígona funciona muito bem como uma peça única. Eu só li Édipo em Colono uma vez só e Antígona eu li várias vezes. Antes de ler Édipo Rei eu já tinha lido Antígona algumas vezes. Então funciona bem, mas é bem interessante você ver como uma trilogia foi escrita de forma a não ser uma trilogia.
Eu ia falar isso também, sabe? Que eu não li as outras duas e eu achei que funcionou. Eu tive essa sensação, sabe? Você só falou, leia Antígona, e não me deu detalhes. Quando eu fui ler no prefácio, eu vi, opa, faz parte aqui dessa trilogia do Édipo Rei. Falei, ah, ok, eu não li os outros dois, é claro que eu vou ficar boiando, mas não foi o que aconteceu. Porque era uma outra estrutura de trilogia, né? Não é uma história única sendo contada em três volumes, começo, meio e fim. São três histórias que compartilham o mesmo universo e alguns personagens se repetem, tem uma certa cronologia do que quer ser dito, mas são três histórias isoladas. É uma trilogia assim que funciona. Até porque nessa época aí eu não sei se tinha muito esse conceito de trilogia para você fazer três peças ou três livros para contar a mesma história dividida em três partes. Não sei se existia isso, né? Você sabe, Raíssa, dizer essa informação? Eu acho que não, né?
Não, eu acho que não. Tanto que na história você tem espaços de tempo também, né? Antígona é depois que o pai morreu, depois que toda a tragédia aconteceu. É Édipo Rei é a tragédia em si, quando acontece, né? Quando o Édipo descobre, porque Tebas está sendo afligida por uma peste lá. E aí ele vai até o oráculo e pede uma orientação. O que que eu faço? Porque o meu povo está morrendo um atrás do outro. E aí ele recebe do oráculo a orientação de que a cidade só ficaria em paz quando fosse punido o assassino do Laio, que era o rei anterior. E aí que ele descobre que o assassino do Laio era ninguém menos que ele mesmo. E o Édipo em Colono acontece muitos anos depois, então eu acho que não era se pensado nisso. Ah, vou contar essa história e essa nesse período de tempo, mas vou dividir em 3 volumes. Eu acho que não era bem assim que acontecia.
É, foi o que eu pensei também. Não era o mesmo conceito de trilogia que a gente tem na cultura pop hoje, né? Então...
Não, eu acho que não.
Raíssa, depois de tudo que a gente falou aqui, né, pra quem que você recomenda Antígona?
Falar pra todo mundo de novo? Eu acho que é pra todo mundo. Mas por quê? Porque eu acho que mesmo quem não gosta de peça e quem não lê literatura clássica, não me dou bem com teatro, não me dou bem com texto de teatro, né? Não me dou bem com literatura clássica, mas tinha que ler. Pela sua importância, pra ver por que ela é tão importante, culturalmente falando. Por mais que você não leia outras coisas, você vai entender assim, cara, é por isso que se fala dela há tanto tempo. E eu acho que pela curiosidade de ler um negócio que tem mais de 2.500 anos também, porra, não dá uma curiosidade de ler? Então eu acho que todo leitor tiver a oportunidade de ler Antígona. E é fascinante, assim. A gente poderia estar falando disso aqui, sabe, super tempos. É o que você falou, eu devo ter falado com você algumas vezes mesmo, assim. Porra, lê aí. Então é todo mundo, eu acho que leitor, pessoas que se interessam por literatura têm que passar por Antígona. Cedo ou tarde.
Justo. E com isso, estamos chegando aqui aos finalmente desse episódio. A gente agradece a todo mundo que ouviu a gente até aqui, que acompanhou esse episódio até aqui. Agradecemos aos ouvintes que são nossos apoiadores e que estão aqui assistindo essa gravação ao vivo. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Lucas.
Eu sou a Ana Raíssa. E a gente volta em 15 dias. Até lá.